Estamos juntos pela Rádio Web Saúde no Ar, Rede Excelsior de Comunicação, e você sintonizado e agora também acompanhando por essa ferramenta que é o Facebook. Acompanhe aí Portal Saúde no Ar no Facebook e interaja com a gente, porque esse assunto deve envolver a todos, toda a comunidade. Gente, 15 de junho marca o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. O envelhecimento da população é um fenômeno mundial. Atualmente, existem 810 milhões de pessoas com mais de 60 anos, sendo que 65% dessas pessoas idosas vivem em países desenvolvidos. Aqui no Brasil também, a população do idoso, de idosos só aumenta, o que aumenta também a nossa responsabilidade com relação a essa população, que precisa de atenção, de carinho, de cuidado na saúde e no seu bem-estar. E não dá para admitir qualquer sociedade que maltrate, que não respeite a pessoa idosa. Por isso, o Saúde no Ar de hoje, nessa data tão significativa, reuniu pessoas da comunidade que estão também dentro dos seus grupos, das suas entidades, lutando contra esse sintoma de uma sociedade doente porque agride os seus idosos. Vamos bater um papo com a gerontóloga, terapeuta ocupacional do CREASE, que é o Centro de Referência Estadual de Atenção à Saúde do Idoso do Estado da Bahia. Ela que também é vice-presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Helena Pataro. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia a todos e todas que nos escutam, e agradecemos em nome do CREASE pelo convite para falar de um tema tão importante.
Pois é, Saúde no Ar e CREASE, com essa parceria, teremos todos os meses aqui na nossa agenda um assunto relacionado à pessoa da terceira idade, porque acreditamos que o Brasil precisa, qualquer pátria, qualquer sociedade que se respeite, precisa respeitar a pessoa idosa, nosso patrimônio também social. E a gente recebe com muito carinho também o José Silvino. Ele é coordenador da Pastoral da Pessoa Idosa. Você que até então não sabia que existia a Pastoral da Pessoa Idosa, vai saber hoje, conhecer esse trabalho lindo. Ele é conselheiro estadual de saúde, faz parte da CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa com Seres Humanos. Olha só que bacana, qualquer pesquisa que envolve nós, seres humanos, precisa passar por uma comissão de ética. E o José Silvino faz parte disso também. Bem-vindo, José.
Bom dia a todos e todas, Patrícia. Para nós, da Pastoral e desse espaço que a gente ocupa, é muito importante estar aqui trazendo essa temática que é a violência, né, contra a pessoa idosa. Isso, de fato, realmente é uma preocupação constante da Pastoral. Ela nasceu justamente pensando em diminuir esse sofrimento para essas pessoas idosas. Mas é um prazer estar aqui. Vamos aí conversando um pouquinho aí para ver se a gente aprende e o que puder passar para as pessoas também é importante.
Exatamente. A gente quer construir aqui, gente, um espaço também de escuta. Quantos idosos, às vezes, sofrem simplesmente por não ter com quem falar? Sofrem calados, sentindo aquilo tudo, sem ter com quem se desabafar. E você precisa saber que existe uma rede de apoio e de assistência através das comissões de direitos humanos, seja na OAB, do Ministério Público, seja através da Pastoral da Pessoa Idosa, seja através do próprio CREASE. E aí os profissionais de saúde também precisam estar atentos, que quando atende um idoso que está com machucado, está com algo, não está bem, está triste, procura saber, vai além para saber se aquele idoso não está em sofrimento, não está em situação de vulnerabilidade, de violência, às vezes dentro da própria casa ou da instituição em que ele está ligado. Então todo mundo precisa estar atento. E o Ezequiel Oliveira, que é diretor executivo do Saúde no Ar, mas é o colunista do nosso quadro Saúde e Cidadania. Sexta-feira é o quadro Saúde e Cidadania que está aqui. Sempre ele está com a gente, também fazendo intervenções importantes aqui no programa. Bem-vindo, Ezequiel, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, José Silvino. Bom dia, Helena. Bom dia, Felipe. E bom dia, Ivan e todos os ouvintes. Patrícia, quando a gente avalia os dados e vê a violência contra o idoso, realmente a gente fica muito triste. Mas a gente precisa também trazer aqui informações de que, de alguma forma, evidencie a parte positiva desse processo, né? Não só a parte da violência puramente dita, mas encontrar as soluções. A violência é o problema. Sim. A gente precisa apresentar as soluções, desde a tolerância, entre outras coisas. Vai ser um bate-papo muito bom. E eu queria, Patrícia, nesse início já, reforçar o que você falou aí sobre o Saúde no Ar, no início. Atenção, ouvinte, você que tem o smartphone Android, não é aquele da Apple, Você pode já baixar aí no seu Google Play o aplicativo chamado Saúde no Ar. O que é que você vai ter no seu celular? Você vai ter uma rádio exclusiva com temas e músicas para a saúde. Se você quer estar preocupado realmente em qualidade de vida, longevidade, longevidade na qualidade de vida, ouça essa rádio. Além da música ela ser selecionada, porque a música é com um processo que a gente chama de musicoterapia, né? Tem muitas informações e dicas de saúde. Dentro desse aplicativo também, pelo seu celular, você vai ver uma TV, que são todas as entrevistas que já passaram por aqui, que aí você vai sintonizando e vendo, e as notícias do universo da saúde. Então, não custa absolutamente nada, é gratuito. Os hospitais, as clínicas que queiram colocar isso na sua disposição, nos seus consultórios, nas suas recepções, para humanizar o atendimento, está disponível, não custa absolutamente nada. Mas se a clínica ou o hospital tiver o desejo, ou um supermercado, que a gente faça de uma forma personalizada, também fazemos isso. E personalizamos essa comunicação, e não só personalizamos, a gente também coloca dentro desta rede que foi criada com o propósito de uma comunicação construtiva, baseado em evidências, ou seja, no processo de contextualização científica, tá? E que ela seja realmente para o bem comum e para a paz. Então, são os pilares do Saúde no Ar, e disso a gente não abre mão, porque nós entendemos que precisamos comunicar a verdade dentro da bondade, da necessidade, com responsabilidade social e um consumo consciente com sustentabilidade. Esses são os pilares dos nossos valores. Então, se você compartilha com esses pilares, entendeu que o mundo novo tem esses pilares, venha com a gente, venha que a gente quer comunicar e quer levar isso para toda a população. Então, Patrícia, é importante a gente reforçar isso todos os dias para todos os ouvintes. Baixa o aplicativo Saúde no Ar, Android. Por enquanto, a gente não está na Apple ainda, mas muito em breve, assim que a nossa situação financeira melhorar, estaremos lá na Apple. Então, para que a nossa situação financeira melhore, é importante que o empresário queira anunciar no Saúde no Ar, é importante que o empresário queira comprar os serviços que o Saúde no Ar está colocando, então, e que entenda que o universo está indo por esse caminho da verdade, da bondade, da necessidade, da responsabilidade social, do consumo consciente e da sustentabilidade.
Ok, tá dito isso. E quero lembrar, já que a gente falamos da solidariedade, também agradecer a todos os ouvintes que ontem participaram do nosso mutirão da doação de sangue lá no Imoba. Mas voltando aqui para o nosso assunto, que é a questão da violência, eu queria que a Helena e também o José pudessem contextualizar a questão da violência. Como que caracteriza a violência contra o idoso? Parece óbvia essa pergunta e até desnecessária, mas não é. Porque pode ser que tenha muito idoso que esteja em situação de violência e que nem perceba. Acho que não, que é isso mesmo, que até aceita aquela violência e se sente até culpado. Ele, que é a vítima, às vezes se sente até culpado daquela violência, como se ele tivesse culpa do que vem acontecendo com ele. Então, por favor, a partir do trabalho que você desenvolve, quais são os casos mais comuns e típicos que caracterizam violência contra o idoso?
Então, a violência, ela pode ser considerada, caracterizada por qualquer ato único ou repetido que possa causar dano ou sofrimento à pessoa idosa. Então, muitas vezes, os idosos nos dizem, mas ele só me bateu uma vez, mas ele só me xingou uma vez. Ainda que seja por uma única vez, de uma maneira pontual, a gente considera uma situação de violência. A violência, ela é um fenômeno real, atual e, infelizmente, muito presente na nossa sociedade. A gente tem os mais diversos tipos de violência. Infelizmente, a violência que é mais vista é a violência física, porque ela traz um impacto visual para quem a vê. Mas é importante a gente saber que existem outros tipos de violência, como a violência psicológica, aquela violência que a gente diz, você não presta mais para nada, você merece morrer, velho tem que estar no cemitério, o que é que você está fazendo aqui? Por que é que esses velhos estão nas ruas ao invés de estar em casa, tá ocupando os ônibus? A gente tem a violência financeira, onde você tem a apropriação dos benefícios desses idosos, com empréstimos consignados, onde os filhos, os netos, os cônjuges, até vizinhos se apropriam do benefício para ajudar com a ideia de querer ajudar,
mas com outros interesses.
Exatamente. Exclui. A violência sexual, onde esses idosos muitas vezes são bulinados, idosos de alta dependência que precisam de troca de fralda, de banho, que dependem de outras pessoas. Sim. Então, muitas vezes você vê situações de violência sexual contra esses idosos e a negligência. e o abandono, que também são tipos de violência. Então, tem famílias que chegam na casa dos idosos, dá a comida e sai e deixa o idoso lá trancado dentro de casa. Isso é negligência. Isso é uma tipologia de violência. Então, a violência, ele é um fenômeno real, mas muitas vezes invisibilizado. Quando a gente vê violência contra a criança, contra o adolescente, isso traz uma repercussão social, um clamor social. Mas quando a violência acontece com a população idosa, infelizmente isso não tem a mesma repercussão quando a gente vê. Violência, ela é ruim e é triste em qualquer faixa etária. Mas na velhice, onde há uma situação muitas vezes de dependência, ela torna-se ainda mais cruel. E eu queria só fazer uma observação, porque eu não poderia deixar de falar, Patrícia. Muitas vezes os idosos, eles não fazem a denúncia da situação de violência, porque é uma relação ambígua, um sentimento ambíguo. Ao mesmo tempo que ele odeia aquele agressor, que lhe causa dor, que lhe causa dano, que lhe causa sofrimento, há uma relação afetiva, é o filho, é o esposo, é a esposa, é o neto, é a nora. Então, ele muitas vezes diz, eu não vou denunciar porque a polícia vai entrar na minha casa, o que é que os vizinhos vão dizer? Então, muitas vezes, a falta da denúncia do idoso é porque ele tem uma relação ambígua de amor e ódio por aquele que é o agressor.
Exatamente, você está falando, José, já vou colocar, até porque a pastoral, né, da pessoa idosa, assim como outras pastorais, tem aí no seu guia do líder de orientação exatamente informações sobre como identificar esses possíveis casos de violência e também como abordar o assunto, porque isso que você falou, Helena, é muito próprio, porque as denúncias, gente, presta atenção, do Disque 100 mostram que a maior parte das agressões contra as pessoas idosas, que vão desde abuso financeiro, como falou a Helena, até negligência, maus tratos físicos e psicológicos, é cometida por familiares, é dentro de casa. Então, esse idoso que foi abusado, violentado, ele não quer falar, porque ele pode causar um mal maior à família. E aí, José, qual é a orientação que a pastoral do idoso traz para vocês que são líderes, e agora que você vai repassar para a comunidade, como abordar, como intervir em situações como essa, para ajudar esse idoso?
Então, Patrícia, a Helena faz um relato de possíveis causas da violência com essas pessoas idosas. De fato, e a pastoral da pessoa idosa, como tem como objetivo principal da sua missão, são as visitas domiciliares. Então, de fato, Helena, você tem razão quando você faz essa elenca, todo esse conjunto de violência praticada pela sociedade com as pessoas idosas. E, de fato, nós podemos identificar nas nossas visitas, na nossa missão de visitar as pessoas idosas nas suas casas, de fato, a gente encontra tudo isso e muito mais. Mas o que mais nos incomoda é justamente essa violência sofrida por quem deveria o proteger, né? Que são a família, as pessoas responsáveis por essas pessoas idosas. Elas são as que onde a gente percebe que há a maior violência, né? Então, eu acho que a gente precisava fazer acontecer algo que pudesse conscientizar essas famílias, essas pessoas que têm essa responsabilidade de tratar com essas pessoas idosas. Isso que é o grande desafio nosso da pastoral. Hoje, no Brasil, a gente acompanha 170 mil pessoas idosas no Brasil inteiro. Aqui na Bahia, a gente acompanha 8 mil pessoas idosas. E a gente encontra toda essa situação de violência nessas famílias. Dentro do lado dessas pessoas, encontra pessoas enclausuradas, pessoas trancadas, com grades e outras coisas que ocorrem, né? E aí uma questão, como aqui nós estamos no espaço tratando da saúde, Patrícia, é uma questão que nos incomoda muito, que a gente se sente impotente diante da situação, é a questão da atenção, a cobertura da atenção básica na cidade de Salvador. Nós estamos numa cidade, Patrícia, que a atenção básica é a porta de entrada para você ter acesso a qualquer tipo de serviço de saúde, procedimento, seja laboratorial, seja de média e complexidade, até o CREAS. Precisa da atenção básica. Infelizmente, nós estamos numa cidade que tem a pior cobertura de atenção básica. É baixíssima. E aqui aparece nos índices, ainda é duvidoso, porque a gente não consegue visualizar no dia a dia, alcançar essas pessoas. E essas pessoas idosas também sofrem esse tipo de violência, porque ela não tem acesso à saúde. Então, hoje a gente percebe que as famílias dizem assim, ele foi dormir, aí eu fui no quarto, ele foi dormir, e de manhã cedo amanheceu morto, ele nem gemeu. Isso também é uma forma de de violência que acontece dentro de casa, que as pessoas idosas ficam com receio de gemer, ele geme baixinho, ele morre sozinho, ele sofre sozinho. Ele de fato, é uma violência muito grande que essas pessoas sofrem. Isso para não se falar na justiça, que é lenta com os processos, que trata das pessoas idosas. Então são um diverso conjunto de violência que essas pessoas sofrem. Eu acho que a pior é morrer calado. É morrer sem possibilidade de gemer ao ponto de chamar atenção. Porque o gemido não é mais do que uma forma de chamar atenção das pessoas, que aquela pessoa aí está precisando de cuidado. E as pessoas idosas, ele nem geme, ele nem reclama. Isso é uma forma perversa de violência que a família, que as pessoas responsáveis levaram que essas pessoas idosas dizer assim, olha, eu não vou chorar, não vou reclamar, não vou incomodar. É uma forma muito violenta.
Então, o que você está dizendo é muito importante. Nós estamos aqui num programa que não só tem alcance aqui em Salvador, mas em todos os estados, em todos os municípios do estado da Bahia. Então, aqui no centro, mas também no interior, às vezes esse idoso também não recebe essa atenção. Se você tem um idoso que está quietinho, que está calado, tem algo com esse idoso. Ele pode estar em sofrimento e você precisa ajudar. Seja da família ali interna, ou às vezes um parente, um amigo, alguém da própria igreja, denuncie e leve esse idoso para que ele possa ser cuidado. 3328-7666 é o telefone aqui do programa. Também tem o WhatsApp 99681-3998 para você interagir e trazer a sua questão. Violência contra o idoso, hoje nesse dia de luta contra essa situação, estamos aqui no Saúde no Ar. Bom dia, ouvinte na linha. Alô, caiu uma ligação, tem alguém na linha? Bom dia.
Patrícia. Por
favor. Oi, bom dia.
Carlos Prazeres.
Oi, Carlos, bom dia.
Bom dia aí à mesa, bom dia aí o companheiro Silvino, né, esse cristão aí que está tentando ser sal e ser luz no mundo, né, nessa pastoral da saúde. Bom dia a esse casal santo aí que nesse programa Saúde no Ar, que tenta levar a melhoria de vida para os nossos lares. Ontem também, né, lá no segundo mutirão de doadores de sangue lá, doar o seu sangue para ajudar a salvar a vida. Então, parabéns a vocês, que esse exemplo seja seguido. E Ezequiel, outubro, dia 11, uma data que eu escolhi, que é uma data boa, véspera de Nossa Senhora Aparecida, para doar sangue para a família, tá certo?
Ok, Carlos, rapidinho essa pergunta.
Pedi aí para botar uma música para o Ivan, no final, que diz muita coisa, que é couro de boi. É um filho que bota o pai para fora atendendo a esposa, mas o troco vem imediato por um neto de 8 anos. Agora, Silvino, me diga, o que é que a gente pode fazer para que o Estado também e o município não maltrate tanto o idoso com a regulação ou até com a falta do atendimento idoso que nem pode chegar ao hospital, né? Essa saúde familiar que possa visitar os lares de idoso que não pode se locomover. Um abraço, Deus abençoe e abençoe a todos vocês aí do Saúde no Ar.
Obrigada, Carlos. Sempre positiva a sua intervenção aqui no programa. Mais um ouvinte na linha. Bom dia.
Aqui.
Olá, quem fala?
Bom dia. Quem está falando é Alda aqui de Águas Claras. Tudo bem, Patrícia?
Tudo ótimo. Melhor agora falando com você.
Pelo programa de ontem, viu?
Obrigada.
Olha, pai, eu presenciei uma coisa e eu me sinto até hoje assim, uma pessoa que impotente mesmo. Eu estava numa clínica, aí chegou uma senhora, rapidinho, ela chegou assim, quando eu estava fazendo a palavra cruzada, quando eu levantei o olho, que eu olhei para ela, eu senti assim, sabe, Patrícia, o olhinho dela triste, me deu a sensação de choro, eu comecei a chorar, tá entendendo? Aí, mas eu estava com meu esposo, eu não podia alarmar, né? Aí eu cheguei e fiquei fazendo minha palavra cruzada e presenciando a conversa dela, de uma senhora que estava com ela e de um rapaz. Menina, ela não podia, Patrícia, abrir a boca que ele repreendia ela. Ele não, ela, repreendia ela, tá entendendo? Aí aquilo foi me aumentando aquela sensação assim de que aquela velha era maltratada. Aí quando ela entrou no consultório do médico que saiu, eu olhei o braço dela esquerdo, estava todo roxo, Patrícia. Aí quando eu entrei na sala da menina, que eu perguntei, foi aquilo? Ela já estava acostumada a ir nesse médico, ela foi até para o médico ortopedista.
Sim.
Disse que foi uma queda que ela tomou, mas eu, Patrícia, eu não, meu Deus, eu peço perdão a Deus, mas eu tenho certeza que aquilo foi maltrato, Patrícia. Eu me senti impotente, não poder falar nada, tá entendendo? Deu vontade de entrar na sala do médico e perguntar realmente ao médico se aquilo foi um acidente ou foi uma coisa que aconteceu, mas você via, Patrícia, pela fisionomia daquela idosa, que ela era maltratada.
Olha.
Tá entendendo? Então a gente se sente impotente, que às vezes não pode reclamar, e às vezes ela também não fala, né, coitada, que tem medo, né?
Pois é, olha isso.
Né?
Obrigado pela sua participação.
Obrigado, Patrícia. E parabéns também aí pelo pessoal da Pastoral do Idoso, viu?
Obrigada, querida. Isso que você fala, que você observou, e eu quero trazer aqui para a mesa, para que você possa ajudar, quantas pessoas estão em situação de violência calada e quantas podem até saber e se sentem como essa ouvinte impotente. O que é possível, então, ser feito para a gente quebrar esse ciclo?
Patrícia,
a mesa colocou de forma bem clara as violências, seja no abandono, seja no maus-trato, seja na agressão física ou verbal. Agora, o que eu imagino, e vou deixar aqui uma sugestão, veja, tem muitos ouvintes, inclusive muitos idosos nos ouvindo. Se você, nesse momento, está sofrendo algum ato de violência com essas características, procure um centro religioso e baixinho, se for da Igreja Católica, procure uma comunidade da Igreja Católica que você frequenta, ou peça para alguém fazer isso e diga, mandem-me visitar. Porque eu tenho absoluta certeza que todos os cristãos, seja da Igreja Católica, seja dos evangélicos, seja dos espíritas, têm uma sensibilidade humana na sua essência e vai fazer essa visita. E nessa visita, seja que seja uma visita harmoniosa, que nesta visita diga baixinho para eles de que forma isso pode ser resolvido. Porque eu tenho absoluta certeza que soluções, problemas a gente vai ter sempre, mas a gente precisa encontrar soluções. E eu sei que a Pastoral faz isso muito bem, faz isso muito bem. Agora, talvez um dos caminhos que a gente precisa levar para esse idoso que sofre esse abandono, essa violência, é achar um caminho que sabendo o problema que é a violência, que quem está ali dentro, encontrar uma forma de reverter essa situação. E reverter essa situação, por exemplo, é marcar encontros nessa casa. Não só a Pastoral, porque eu sei que são muitos, muitos idosos, a própria igreja, os órgãos, e que tem esses encontros, e que nesses encontros sejam mais evidenciados positividades, porque eu tenho certeza, quando você tem luz no processo, vence as trevas, vence a violência. Eu não tenho dúvida disso. Eu falo até porque minha mãe já é uma idosa e passou por muitas situações. Rapidinho, eu vou dar a palavra, só quero concluir. Passou situações de fazer visita em situações dessa e foi, inclusive, em lugares dominados por narcotráfico, de uma violência terrível, e ainda assim conseguiu evitar tragédias com grupo de idosas católicas. Conseguiram evitar tragédias. Então é uma sugestão só. Agora, o idoso ele precisa falar, ele precisa dizer isso, nem que seja para um grupo pequeno que possa entender.
É importante a gente fazer alguns esclarecimentos. A fé, ela é importante em todos os momentos, né, das nossas vidas. Mas para nós, profissionais de saúde, aí eu trago um apelo aos profissionais de saúde, o Estatuto do Idoso diz que é obrigatória a notificação e a denúncia para os profissionais de saúde. É claro que a gente vai sempre olhar para a fé que esse idoso vai trazer, mas às vezes não é possível para ele, no nível de sofrimento que ele vive da violência, fazer uma denúncia e pedir ajuda. Então, muitas vezes, o outro precisa ter um olhar mais sensível para a questão da violência. Às vezes, o profissional de saúde entra, ele visita a casa e ele não consegue identificar aquela situação que está acontecendo ali.
Porque
ele não fala. É, e muitas vezes não é possível para esse idoso falar. Como eu disse a vocês, existe uma relação, um véu de proteção, né, que é colocado sobre muitas vezes aquele agressor, que muitas vezes é o neto. E ele sabe que havendo uma denúncia, esse neto pode ser preso. E a violência contra a pessoa idosa é uma questão de polícia. Ainda que seja também uma temática que a saúde precisa se debruçar, porque nós precisamos acolher essa vítima,
sim,
é preciso e é obrigatório se fazer a denúncia. Um outro ponto que eu queria trazer, que a gente, o profissional de saúde que identifica situações de hematomas, de situações de violência contra esse idoso,
precisa também denunciar.
Ele é obrigado, porque o Estatuto do Idoso diz que ele é passível a ter sanções de prisão e de multa e cassação do seu registro profissional, caso esse idoso seja vítima de violência, ele venha a óbito e não tenha acontecido a notificação. Então, a fé é importante, os grupos de oração, os grupos de encontro, porque a rede social, sim, é uma rede protetora, é uma rede de cuidado, é importante sim. Mas aí eu trago um apelo para essas pessoas que adentram a casa, que muitas vezes, não espero que o idoso fale, porque às vezes não é possível para ele. Muitas vezes fale por
mas
ele.
Mas é esse é o cuidado. Eu acho quando eu falo criar estratégias, porque quando o idoso ele não quer falar, porque... Fale por ele, mas fale por ele de um formato que marque mais encontros, faça uma tarde de chá. Exatamente, porque nesse momento que você começa a fazer isso, o agressor ele vai olhar mais positividade, mais encontros ali. Então, assim, o apelo que também eu faço é que se você identificou um idoso com problema de agressão, vá mais lá, marque encontro mais lá, porque tem absoluta certeza, o amor vence o ódio, né? De alguma forma, porque ele não vai denunciar, porque é um filho, é um neto, mas se no entorno todo tiver luz, se tiver amor, tem absoluta certeza, vai chegar uma hora que esse agressor vai dizer assim, meu Deus, que povo é esse? Trate bem o agressor.
Verdade.
José, quer complementar essa questão?
Então, Carlos, prazer, é um prazer estar com você. A receita, de fato, nem para o Estado, nem para a Prefeitura, nós temos, mas é assim, eu acho que a questão da violência, a gente deve tomar todo um cuidado com essa questão da denúncia, né? Até porque as pessoas idosas, elas estão em situação de vulnerabilidade, ou em situação de injustiçado, né? Ela é uma pessoa injustiçada naquele meio aí, que ela foi que contribuiu para tudo aquilo. E essa questão da denúncia, a pastoral tem uma forma, a gente primeiro trabalha as pessoas que labuta com essas pessoas, diminuir aquele conflito, porque às vezes a denúncia, se a gente não tiver todo um guarda-chuva, que a gente chama de guarda-chuva, ela passe a ser mais violenta ainda. A pessoa idosa pode sofrer muito mais ainda. Por quê? Ele vai para a delegacia, denuncia o neto, denuncia o filho, denuncia o vizinho e volta para aquele espaço, conviver naquele espaço aí. Então, eu acho que o que tem que ser feito é um trabalho de investimento na família e nas pessoas que estão responsáveis para... com essas pessoas idosas. Uhum. Então, é muito importante que a gente denuncie, sim, mas primeiro a gente tentar mediar aquele conflito aí. Sim. Resolver, ajudar aquelas pessoas a resolver. Porque se existe isso, é porque existe um conflito aí. E essas pessoas idosas são as pessoas que estão em situação são pessoas injustiçadas naquele meio aí. Então a gente precisa bastante cuidar.
Dizer rapidamente que existe notificação de violência e denúncia de violência. Sim. Aos profissionais de saúde, existe um sistema de notificação de violência, que é um sistema da saúde. E que a notificação é preciso que aconteça. A denúncia é a polícia e a notificação é o sistema da vigilância epidemiológica que monitora os tipos de violência. Então, são duas coisas diferentes.
Exatamente, até porque se não tem dados, né, computados reais, não se pode criar políticas efetivas para poder tratar da forma adequada esse problema. Falando sobre esse assunto tão importante, também a pastoral do idoso, José Silvino e Helena Pataro e Ezequiel, também Oliveira. Helena, queria só que você falasse nesses minutos que ainda temos, uma questão muito importante nessa temática é o choque de geração, né? A convivência familiar entre idosos, entre mais jovens, e como essa violência está presente no cotidiano.
No cotidiano, a gente observa a violência, que eu digo, a violência nossa de cada dia, infelizmente. No ônibus, no metrô, na rua, onde a pessoa senta no lugar do idoso, faz de conta que está dormindo, né? Então, essa é a violência, onde a gente acha que esse idoso tem que estar em casa e não nos espaços públicos. E a violência, o choque geracional, por conta de uma sociedade preconceituosa, onde a gente vale o quanto que a gente produz, o jovem não respeita o velho. Então, é dentro das próprias casas que acontecem, muitas vezes, esses choques que levam a situações de violência. O neto quer botar uma música, o idoso não gosta daquele tipo de música, o idoso tem aquele horário que ele vai rezar, e aí o neto diz que não é preciso, e aí bota o som nas alturas. Então, é preciso que nas escolas tenha um trabalho sobre o respeito à velhice. A gente só vai conseguir resolver a questão da temática da violência quando nós começarmos a ensinar para as crianças que ser velho é uma conquista. Feliz aquela pessoa que consegue chegar à velhice.
Exatamente.
A gente só vai conseguir diminuir as situações de violência quando a gente começar a olhar para a velhice de um outro lugar, ensinando para as crianças.
Exatamente.
O respeito ao mais velho. Não adianta eu dizer...
O berço para tudo.
O berço. Tudo. E as escolas podem fazer trabalhos, né, de respeito, de contação de histórias, de Dia dos Avós.
O idoso ir também na escola.
Ir na escola, aproximar a velhice da juventude.
Aproximar, exatamente, perfeitamente. Eu ia fazer esse comentário, você já fez tudo
isso
certo.
É uma coisa importante. aproximar as gerações no sentido de cooperação, de troca, de complementação e não apenas de competição, porque nós vivemos numa sociedade da competição.
Vamos defender sempre aqui o encontro comunidade-escola. Se a sociedade que está aqui agora, começando, não entender isto, a gente não vence os problemas. É, a senhora está certíssima. A escola precisa ser um berço de tudo.
Pois
isso.
É,
bom. Já vou então para as considerações finais, José Silvino. Obrigado. E dê seu recado. Qual seria a saída para esse tempo?
Eu acho que a saída é essa conscientização da sociedade, da família, a união da família, da sociedade e reconhecer seu papel e a importância dessas pessoas idosas. É por isso que a Pastoral da Pessoa Idosa, ela, com muita alegria, ela realiza sempre uma capacitação para que as pessoas que vão visitar essas famílias compreenda aquele contexto familiar, entre naquela família sem levar agressão, sem levar conflito, mas sim que seja uma pessoa pacificador de conflito naquela família. Então quero, hoje nós estamos presentes também na Lapa, no metrô, vamos estar durante o dia todo exercendo esse combate à violência, acho que é importante. Agradecemos a você, Patrícia, agradecemos a Rádio Celso, aos companheiros aqui, companheiros, aos techs aí, todos que colaboraram para isso. Mas espero que a gente possa, que aqui possa ser pautado, Patrícia, constantemente esse assunto que precisamos trazer. Eu acho que esse instrumento aqui precisa ser um instrumento de conscientização das pessoas, porque não vai ser a polícia, não vai ser a delegacia que vai resolver os problemas dos idosos, mas sim a família, as pessoas e a sociedade. Tá? Um abraço para todos.
Obrigada, Ezequiel. Obrigada também, Helena. Rapidamente, só uma frasezinha para finalizar.
O que eu queria dizer é o seguinte: olha, o filho, o neto, a nora, todo mundo que quando encontrar um idoso, lembra o seguinte: olha, quem cuidou no início de todo de você foi o idoso. Então, assim, quem foi o cuidador da criança, do bebezinho, foi sua mãe, foi seu avô. Então, assim, lembre disso.
Cuide deles.
Então, cuide deles.
Helena, obrigada pela sua participação.
Obrigada, obrigada a todas. E precisamos romper o pacto com o silêncio. Denuncie, notifique.
Gente, quero só finalizar os ouvintes aqui que interagiram. Viu, Ítala, que fez uma pergunta: a lei do idoso é diferente na Bahia em relação a outros estados? Podemos sim trazer um dia aqui essa discussão sobre a questão dos direitos do idoso e da lei e também do estatuto do idoso. A Nádia, na questão do idoso tem também a agressão psicológica. Obrigada, Nádia, pela sua participação. Uma ouvinte anônima falando que os cuidadores também maltratam os idosos. Com certeza é preciso também ter essa atenção das pessoas que você coloca em sua casa para cuidar dos idosos. E fique prestando atenção, porque o idoso calado não está bem. Obrigada a todos pela participação. Saúde no ar de hoje fica por aqui. Um ótimo final de semana.